Eu vou conversar agora com o senador Paulo Paim. Senador, a gente está chegando perto de mais um período eleitoral e nós temos uma maioria de candidaturas negras, 49,9%, né? Primeiramente, vamos analisar esse número, né, de ser maioria.
Eu acho que a primeira coisa é a importância que 55% da população se assumem como pessoas negras, pretas, pardas, enfim, que fica no mesmo conjunto, né? Isso eu acho que é positivo no aspecto de cada um assumir mais a sua identidade, né? Como em qualquer país do mundo, tanto por cento são brancos, tanto são negros, tanto são quilombolas, né? Por exemplo, aqui no caso do Brasil. Até um tempo atrás, o racismo era tão contundente que ainda existe, naturalmente, o racismo em todos os estados. Mas a comunidade negra se apresentou mais assumindo a sua negritude. Esse aspecto é positivo.
E agora a gente vai então para um negativo, que é a afroconveniência nas eleições. Você poderia explicar um pouquinho para o nosso ouvinte esse fenômeno?
Quem assiste todo dia a propaganda do próprio Tribunal Eleitoral, vocês vão ver que eles chamam a importância de termos mais negros e negras, indígenas, quilombolas, né? Mulheres na disputa política. Porque há uma política de cotas, né? Que a cota, tanto do fundo eleitoral como o espaço no rádio e TV, é assegurado por lei para esse setor da sociedade, que é a maioria. E aí que vem a conveniência, né? Muitos que nunca se identificaram como negro, como quilombola, passam a partir desse momento assumir uma negritude, entre aspas, para que eles tenham direito a um financiamento maior para a sua campanha e também mais espaço na televisão. Isso eu acho que não é correto. Cada um tem que assumir as suas bandeiras, os seus programas, do que vão defender, eleito deputado estadual, federal, governador, presidente da república, enfim, dentro da verdade, da sinceridade, né? Mas se tu nunca te identificou como negro e de repente tu diz, não, a partir de agora eu vou ser negro, aí vem a questão da conveniência indevida e até, eu diria, um certo grau, para ser mais claro possível, sem ofender ninguém, além do oportunismo, de desonestidade. Tá tirando um percentual daqueles que realmente sofreram o preconceito nesse país.
Senador, vamos aproveitar essa oportunidade para falar um pouco do que é ser negro no Brasil. É uma experiência social, não é isso?
Infelizmente você tem razão. Até nas cotas, porque eu sempre digo, qualquer política de combate ao racismo e preconceito, eu fui autor ou relator. Por quê? Porque eu me identifico efetivamente, desde que cheguei na Constituinte, como negro. Era a bancada negra, era a K.O., Edmilson, Valentim e Benedita. Éramos o K.O., Edmilson, eu e a Benedita, quatro. E nós fizemos um trabalho bom na Assembleia Nacional Constituinte e continuamos com esse trabalho até hoje. Eu lamento, digamos, essa postura num país como o nosso, que todo mundo sabe que é um país machista, um país racista, um país que é só você ver os dados estatísticos dos números, onde estão colocados negros e negras. E é obrigado a olhar, inclusive, a composição dos três poderes, dos cargos de comando, de mando, inclusive aqui no Congresso. Ser negro nesse país é fazer um bom combate permanente. Eu vejo por mim mesmo, assim, retratando a história, né? Eu tinha que ser sempre o melhor em todos os sentidos, desde o tempo do colégio, né? Eu vi na sala de aula um professor querer me convencer, mas eu já era líder, tipo, bobo não era, né? Queria me convencer que o negro não tinha a mesma capacidade que um branco para aprender. Desde os primeiros passos, português, matemática, história, geografia, enfim, eu disse para ele que não, que ele estava totalmente equivocado. A questão é social, aí sim. Porque como nós ficamos como escravos eternamente nesse país, e hoje a gente chama o termo escravidão não conclusa, né? Porque a nós não foi dado direito a nada. Quando os outros receberam terra, ferramenta, direito a estudar, o negro não. Foi a abolição nua e crua, mas não te dando espaços para que você avançasse. E isso foi passando de geração em geração, né? E se você olhar para fora, quem está nos ouvindo agora, olhe para o horizonte. Quantos negros fazendeiros você conhece nesse país? Pode ser que tenha um ou outro, mas eu não conheço. Olha que eu viajo no país, olha que eu... E normalmente eu vejo o negro lá participando mais dos trabalhos, digamos, de organização, de participação, de cuidado dos animais, né? E só hoje nas universidades você já tem uma... digamos, uma mistura de cores positiva, né? Por causa das cotas. A partir da Constituinte, nós, eu digo, nós todos, né? Os militantes do movimento negro, a sociedade civil que tem preocupação com essa causa, porque trabalhamos muito. Mas assim mesmo você vai ver que o maior número de negros... Teve uma CPI aqui no Senado, que eu até participei, que ela aprovou de cada 10 jovens assassinados, 8 são negros. Se você pegar o salário da mulher negra e da mulher branca, no conjunto da sociedade, digo, principalmente na iniciativa privada, você vai ver que o salário dela sempre é... Se a mulher branca ganha 100, ela ganha 60. Né? É 60% daquilo que seria. Mesmo com a lei, salário igual, aí eu pego o conjunto, que eu trabalhei muito nessa lei também, salário igual homem e mulher, e a mulher negra é duplamente discriminada, as diferenças são enormes, de 30%, 40%, né? Até hoje ainda. E a lei não é cumprida, simplesmente. Você tem que contratar mais uns, no mínimo uns 4 mil fiscais do trabalho para fazer todo esse acompanhamento. Estou falando aqui, mas poderia falar do trabalho escravo. Quer dizer, você vai ver quando descobre trabalho escravo. E eu sempre digo, se me provarem um único estado no Brasil que não tem trabalho escravo, eu mudo o discurso. Todos os estados têm trabalho escravo, e esse trabalho escravo, você vai olhar daí que 80% são negros, né, que estão nessa situação. Então é um país ainda muito cruel, muito, muito cruel. Não digo que não avançamos. Aprovamos política de cota no serviço público, nas universidades, aprovamos Convenção Interamericana contra o Racismo, que é fundamental nesse momento agora, até que eles querem agora dizer que não pode ter cota no serviço médico. Fizemos uma audiência aqui agora, eu digo, olha, se agora proíbem aqui, amanhã depois proíbem no doutorado, amanhã depois vão querer proibir nas universidades e assim por aí vai. Então é um país que, pela força do povo organizado e dos governos que estavam do nosso lado, que tem essa visão, conseguiu avançar nas políticas afirmativas, mas temos que estar sempre de plantão, que se eles puderem, eles fazem que o retrocesso volte, principalmente contra o povo negro.
Senador, eu só tenho uma última pergunta, é sobre a expectativa do cumprimento das cotas do Fundo Partidário e Fundo Eleitoral nessas eleições.
O que eu vou te dizer? Eu lamento muito, mas a maioria dos partidos... Eu vou respeitar as exceções, né? A maioria dos partidos já na última eleição não respeitaram a política de cotas, nem para negros e negras e também para as mulheres. Vou te dar um exemplo. Conheço uma colega minha que ela disputou agora bem próximo, estou falando para vereador, que foi 2 anos atrás, né? Ela disputou para vereadora. Fizeram uma proposta indecente para ela, que foi o seguinte: olha, aqui nos cálculos, aqui para prestação de conta, nós vamos botar X mais Y. Mas você vai ganhar X menos Y. Quiseram dar para ela, tipo, 10 mil reais. Ela teria direito a em torno de 500 mil, algo assim. E ela disse, não vou aceitar nem um centavo. Dessa forma, eu prefiro não aceitar. E essa questão dela, a gente levou em frente. Eu fiz uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos para ver cumpriram ou não cumpriram o que manda a legislação em relação à política de cota, principalmente para o povo negro, mas também para as mulheres. E foi denúncia para todo lado. Eu não vou aqui acusar ninguém, porque, né, mas está tudo gravado aqui na TV Senado. Foi denúncia para todo lado que grande parte dos partidos, e pelas informações que já estão me chegando, não será diferente. Depois aprovaram uma lei dando anistia. Eu fui para a tribuna e falei, olha, não é correto o que está sendo feito. Vocês vão dar anistia para aqueles que não cumpriram o mínimo, que é o setor mais vulnerável. E nessa questão da disputa eleitoral, é negros e negras e principalmente mulheres negras também, né? Mas infelizmente, me parece que vai ter repeteco. Eu não gostaria disso.
Senador Paulo Paim, muito obrigado por essa entrevista para a Rádio Senado.
Eu aqui já agradeço a Rádio Senado, a TV Senado, a Agência Senado. O sistema de comunicação do Senado é um exemplo que deveria ser para toda a mídia, né? Aqui não tem discriminação. Aqui todos são ouvidos e todos podem expressar seu ponto de vista sobre os mais variados temas, né? Então eu quero cumprimentar vocês. A você e a toda a equipe de vocês, um abraço forte, carinhoso, respeitoso de alguém que está indo embora. Mas eu não saí do Bom Combate, viu? Eu saio do Congresso, mas não saio da luta pelo aquilo que eu sempre acreditei, né? Que é políticas humanitárias, direitos iguais para todos, para que o jovem que está chegando aqui, eu fui um dos criadores do jovem senador, né, possa ver que no coração da democracia o debate a gente aprofunda e queremos melhorar a qualidade de vida de todos.